fugindo da guerra, eles não queriam ficar na Sérvia, né? Eles não queriam ficar na Hungria, mas eles tinham que passar por ali para chegar na Alemanha, para chegar na Inglaterra. E o ouvinte deve lembrar uma cena que é chocante, é simplesmente chocante. Né? Se você der uma googada aí, você vai encontrar uma repórter de uma TV estatal da Hungria que passa a perna num senhor que estava carregando uma criança, deve ser a neta ou o neto. Né? Essas pessoas estavam tentando passar por uma cerca, né, que havia sido colocada ali entre a Sérvia e a Hungria. E aí, quando essas pessoas entram na Hungria, essa cinegrafista, na verdade não, essa repórter, né? Ela é repórter, ela estava sendo filmada, né? Porque era uma repórter de TV, ela estende a perna para derrubar um senhor sírio que tinha uma criança no colo. Isso é uma coisa que choca, porque é o cúmulo do cúmulo de não se colocar no lugar do outro. Né? Então, essa mulher foi punida depois, mas ainda assim mostra, né, um sentimento completamente contrário à chegada dessas pessoas, ou pelo menos a passagem dessas pessoas por ali, que estavam tentando encontrar um local para morar, para sobreviver. É, e não à toa, essa postura do Orbán manteve ele no governo durante mais de 16 anos. É, eu até lembro que na época escrevi um artigo fazendo uma comparação entre a ação do Orbán e a ação da Angela Merkel. E aí eu criei uma imagem de uma gangorra, né? Porque a ação do Orbán em relação à imigração fez com que ele subisse a sua popularidade. Ele ganhou popularidade na Hungria com essa postura completamente contrária aos imigrantes, aos refugiados. E, por outro lado, a Angela Merkel, com a postura completamente receptiva, a Alemanha recebeu mais de 1 milhão de sírios. Uma coisa assim impressionante. Na verdade, foram 1 milhão de refugiados, mais de 600 mil sírios naquele momento. Ou seja, uma postura extremamente receptiva. E o que aconteceu com a imagem da Angela Merkel naquele momento? Ela perdeu popularidade. Ela perdeu, porque os partidos de direita na Alemanha, que estavam crescendo naquele momento e continuam crescendo, criticaram essa ação e ela acabou perdendo popularidade justamente pela postura receptiva que ela teve. Por isso que eu citei essa imagem da gangorra, né? O Merkel subindo, o Orbán subindo e a Merkel descendo por conta da forma como receberam os refugiados naquele momento. E agora a gente está vendo aí, alguns anos depois, talvez mais uma crise muito grave, porque as pessoas estão simplesmente tentando sobreviver. Faltam 15 minutos agora para 1 da madrugada. Nós vamos abrir um espaço aqui para o Gabriel Freitas. Tem uma reportagem interessante. Escolas públicas no lugar de arenas esportivas e piscinas abertas à população, onde nadaram os campeões olímpicos. 10 anos depois da Rio 2016, a cidade finalmente vê que grande parte do legado olímpico ganhou uso. E quem tem os detalhes é o Gabriel Freitas.
Em agosto de 2016, o Rio de Janeiro recebia os Jogos Olímpicos e o cronômetro registrava feitos históricos em segundos e centésimos.
Na Arena Carioca 2 vibra! 1-0! É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro!
Depois dos Jogos, o cronômetro do legado olímpico deixou os segundos de lado e passou a contar anos, muitos anos. A proposta era reaproveitar as estruturas temporárias e dar novos usos à cidade. Mas, no início, boa parte delas ficou abandonada e sem uso.
Está tudo muito deteriorado, né? É uma pena isso aqui.
Que ali, então, você não tem nem como entrar. Ferrugem e tal. Você fala, caraca, assim, podia ser uma escola ótima.
O mato está tomando conta, os bichos estão tomando conta. Eu tenho medo, por exemplo, de ir lá para trás.
O Parque Olímpico perdeu o movimento. Apartamentos da antiga Vila dos Atletas ficaram encalhados e persistiram dúvidas sobre a gestão dos equipamentos. O problema já era apontado antes mesmo da abertura da Olimpíada. Em entrevista à CBN, o procurador da República, Leandro Mitidieri, que integrou o grupo do MPF criado para acompanhar os jogos e o legado, lembrou que ainda na gestão de Eduardo Paes, os órgãos de controle já cobravam um plano claro para o destino das estruturas.
Esses planos simplesmente não foram apresentados. E um plano minimamente consistente só foi apresentado em junho de 2017. Né? Mas um plano claramente fictício, uma coisa com pouca aplicabilidade prática, né? E foi logo verificado que aquele plano não estava sendo seguido. Os governos que se sucederam mostraram um total descompasso aí com a ideia do devido aproveitamento do legado olímpico.
No fim de 2016, ainda na gestão Paes, a tentativa de conceder parte do Parque Olímpico à iniciativa privada fracassou. As Arenas Cariocas 1 e 2, o Velódromo e o Centro de Tênis foram então repassados ao governo federal. No ano seguinte, a prefeitura mudou de mãos. Marcelo Crivella, adversário político do Grupo de Paes, assumiu com esse impasse ainda aberto. E durante a campanha, ele já colocava outras demandas à frente do legado olímpico.
O que fazer com as instalações olímpicas que foram construídas na cidade?
Nós temos que nos preocupar com o alagado olímpico, hein? Temos que também lembrar do largado. Foi largado os hospitais, foram largados a UPA, foi largado as comunidades.
Em 2017, a justificativa era a de que não havia dinheiro para desmontar as estruturas que, no planejamento inicial, virariam escolas. E depois, a pandemia prolongou ainda mais o atraso. A Arena do Futuro ficou sem uso por quase 6 anos. A desmontagem começou apenas em 2022, já no terceiro mandato de Paes, e deu origem a 4 escolas concluídas em 2024. Uma delas, em Rio das Pedras, na zona sudoeste da cidade, atende 679 alunos. A diretora-geral, Monique Coletti, diz que a demora também adiou os benefícios para a comunidade.
Eu acho que se tivesse construído essas escolas há mais tempo, os benefícios teriam começado muito mais tempo também, né, claro. E daqui para frente é usufruir mesmo e aproveitar esses espaços e entender que esses espaços são deles, né. A gente procura sempre trazer, né, o legado olímpico para dentro da escola, fazendo o entrelace mesmo com o que eles aprendem lá e o que o esporte traz de significativo para o aprendizado.
A piscina do estádio aquático demorou ainda mais e só voltou ao uso público no fim de 2025 no Parque Oeste, em Inhoaíba. E as aulas no local começaram em janeiro deste ano. A professora Cíntia Luizzi, que coordena as atividades, disse que essa história ajuda a aproximar os moradores do esporte.
O Michael Phelps foi o maior medalhista, né, de todos os tempos naquela piscina. E o Clodoaldo Silva, o atleta paralímpico, se aposentou após os Jogos da Rio 2016. Então, assim, a gente tem um legado vivo e vê a satisfação das crianças, dos adultos, dos adolescentes e da terceira idade de estar podendo usufruir desse equipamento que tanto trouxe alegria pra gente nos jogos. Quem sabe não sai um futuro Michael Phelps da piscina do Parque Oeste, né?
Hoje, parte do legado ganhou finalmente novos usos. A Arena 3 virou escola. A Arena 2 está sendo preparada para receber o Instituto Federal do Rio de Janeiro. E estruturas do antigo centro de transmissão foram reaproveitadas no Terminal Gentileza. Já a Arena 1, o Centro de Tênis e o Velódromo ainda estão em processo de concessão por 20 anos. A Rock World, responsável pelo Rock in Rio, venceu a licitação, mas o contrato ainda não foi assinado. Na antiga Vila dos Atletas, só 240 dos 3.604 apartamentos tinham sido vendidos antes dos Jogos. O condomínio, que hoje se chama Ilha Pura, vive uma nova fase de lançamentos.
Um momento histórico
Brasil! Medalha de ouro!
Se a beleza daqueles jogos merece ficar na memória, o abandono e as indefinições também. Os dois lados ajudam a contar o que o Rio conseguiu acertar e o que não pode repetir. Do Rio de Janeiro, Gabriel Freitas.
52 minutos agora deste sábado. Mais uma vez agradeço demais a sua companhia aqui no CBN Madrugada. Aqui na companhia de Débora Gonçalves, vamos juntos, hein? Porque hoje é sábado até às 6 horas da manhã. Agradeço demais as mensagens que chegam aqui, o pessoal parabenizando pelo livro, eu fico muito tocado. Rosemary da Moca, muito obrigado pela mensagem. Também o nosso ouvinte, vamos ver aqui, Rubens Martinelli, de São Paulo. Jairton Medeiros, de Macau, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado também. Paulinho Reis, ele e a Dona Zilda, viu, Débora Gonçalves? Hoje eles não colocaram aqui, mas a Dona Zilda, acho que se eu não me engano, é 97, viu? Dona Zilda, 97. Caminhando para o centenário. É isso aí. E ouvinte assíduo aqui do CBN Madrugada. A gente fica muito contente. De São Paulo também, o Nínero Torres de Vasconcelos está sempre na nossa companhia. E obrigado ao Hermes de Fortaleza, no Ceará. Via YouTube, pessoal trocando ideias no chat, Vanderlei Marques, também João Carlos Morales, Carlos Muniz está por aqui, Anderson Lisboa. Obrigado, Heloísa Helena. Obrigado, Heloísa, pelas suas palavras aqui. Está dizendo que gostou muito da nossa conversa com a Tânia Morales. Conversa que já está no site lá da CBN e que a gente vai reapresentar hoje às 5h30 da manhã, viu, Débora Gonçalves? Daqui a pouco a gente vai reapresentar uma outra entrevista da semana, porque aos sábados a gente sempre reapresenta as entrevistas, as conversas durante a semana. Então daqui a pouco a gente vai reapresentar uma delas. E lá no finalzinho do programa, né, quando estivermos começando a observar o amanhecer aqui ao lado do Rio Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, vamos acompanhar de novo esse papo muito legal com a Tânia Morales. Mais uma vez agradeço demais a Tânia, né, a Karina, que nos abriram esse espaço para falar um pouco sobre essa obra, né, que demandou aí praticamente 3 anos de trabalho. Então, fico muito agradecido mesmo. 12h54. Vamos abrir espaço agora para a Maria Cristina Fernandes conversando com a Tatiana Vasconcelos.
Vamos lá, vamos falar sobre... Está encalacrada essa vice do Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República. O Partido Progressista fechou a porta e disse que vai ser neutro na eleição, Maria Cristina.
Pois é, Tati, e eu tenho aqui para contar um bastidor dessa história que está engraçado. O PP não vai fornecer vice de Flávio, nem a senadora Tereza Cristina, nem nenhum vice. Está fechado, não vai permanecer essa posição de neutralidade que eles disseram que não vão se dar ao trabalho de passar nem por convenção, não vai ter convenção no partido. E a história que eu queria contar é que esta opção do PP, a senadora Tereza Cristina, ela foi tão confiante para essa reunião com o senador, sabendo que essa chapa não ia vingar, porque o PP fez esta opção pela neutralidade depois de fechar um pacto de não agressão com o PT do presidente Lula, um pacto de não agressão no Piauí. Por quê? O presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, ele queria que Lula não pisasse no Piauí durante a campanha, mas isso não vai ser possível, porque o Piauí, em 2022, foi o estado que deu o maior percentual de votos para o presidente, né? Então, simplesmente não dava. Mas, em sendo necessário, ia ao Piauí que o Lula não batesse nele. Então, isso está acertado. Porque qual a história do Ciro Nogueira? O senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, ele nunca foi oposição a Lula em campanha alguma. Ele teve um pouco mais de liberdade em 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro disputou a reeleição, ele foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, porque ele estava na metade do mandato de senador. Agora é a renovação deste mandato que está em jogo. E não dá para ir contra o Lula no Piauí. Pelo menos não enquanto o Lula estiver no pedaço, não dá para ir contra, porque senão você não se elege lá nenhum mandato majoritário. E aí, a certeza de que o Progressistas não permitiria uma aliança com o PL era tanta que a senadora Tereza Cristina se dispôs a esse encontro com o senador Flávio Bolsonaro e soltou uma nota ainda ontem dizendo que o encontro tinha sido bastante produtivo, reconheceu que eles tinham discutido a vice, mas que tudo estava dependendo do partido, da avaliação do partido. E aí, na manhã desta sexta, o Flávio Bolsonaro disse que a Tereza Cristina tinha aceitado ser a vice dele. Então, subiu mais dois degrauzinhos, né? E aí, o ciclo se fechou com a nota do Progressistas, logo em seguida dizendo que permaneceria neutro. E aí ficou a senadora desgastada, mas foi um desgaste calculado, né? Ela passou como se tivesse sido desautorizada pelo partido, porque foi a primeira vez que ela de fato discutiu com o bolsonarismo a chance de compor uma chapa. Porque em 22, muita gente falou que ela seria vice de Bolsonaro, mas o ex-presidente nunca chegou a discutir essa possibilidade com ela. E aí, esse ano, o PL, particularmente o presidente do partido, apostou muito nessa possibilidade, ele que dava conta no noticiário dessa chance de ela vir a compor a chapa. E ela chegou a se queixar, ela não queria passar essa imagem de uma vice oferecida, porque poderia prejudicar as alianças aquele que de fato é seu plano A, que é a presidência do Senado em 2027, é tudo o que ela quer. E aí pesou ainda, ela foi ao encontro do Flávio Bolsonaro, mesmo sabendo do desgaste, sabendo que o desfecho não seria favorável a uma chapa, porque ela tem sofrido muita pressão empresarial. A Tereza Cristina coordena o núcleo de política agroindustrial da Fiesp. E é uma interlocutora, ela tem uma interlocução muito frequente com o empresariado. O empresariado pressionou para que ela compusesse essa chapa. E aí ela comunicou ao Ciro Nogueira que teria esse encontro. O Ciro Nogueira não obstruiu, porque também é submetido a pressões semelhantes, mas todo mundo sabia que a chance dessa chapa vingar era próxima de zero. E aí, depois de ter sido, digamos, desautorizada, né, oficialmente desautorizada pelo partido, ela soltou uma nota dizendo que tinha acatado integralmente a decisão do seu partido. Ou seja, foi um jogo jogado.
E agora, o que resta a Flávio Bolsonaro para preencher esse posto, que é um posto tão importante e estratégico para a campanha também, né?
A informação que eu tenho é que o Republicanos também não vai fechar com ninguém, vai ficar neutro, e isso vai levar, quer dizer, era depois da Tereza Cristina, o Flávio Bolsonaro queria muito a Daniela Marques, que foi presidente da Caixa Econômica no governo Bolsonaro, muito ligada ao ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e ela está afiliada ao Republicanos, mas o Republicanos também não vai fechar a chapa com o Flávio. Isso vai empurrar o Flávio a ter uma chapa puro sangue PL-PL.
Dá para falar em isolamento político nesse sentido?
Partidário, sim. Um isolamento partidário. Ele vai ter menos tempo de campanha do que o Lula na distribuição de comerciais, né? Aquele horário eleitoral tradicional conta menos, né? Porque pouca gente se dá o trabalho de parar ali para ver na televisão.
Mas as inserções,
a quantidade de comerciais, né? De inserções no rádio, na TV, isso aí pesa. E ele vai ter, eu não saberia dizer agora quanto por cento a menos, mas ele vai ter menos tempo que Lula por conta de não ter sido capaz de ampliar essas alianças.
Muito bem.
Tatiana Vasconcelos com Maria Cristina Fernandes. Vem aí Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. A gasolina com 32% de etanol deve começar a ser vendida hoje nos postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética elevou em 2 pontos percentuais a mistura diante da instabilidade do mercado de petróleo por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A iniciativa do governo brasileiro tem validade de 180 dias e pode ser prorrogada por igual período. O indicador de incerteza econômica apurado pela Fundação Getúlio Vargas caiu 1,9 ponto em julho e fechou o mês em 109,4 pontos. De acordo com a FGV, o resultado voltou a recuar depois de subir em junho porque as expectativas de curto prazo em torno da inflação melhoraram. O movimento está alinhado com a queda dos preços, em especial dos alimentos, apurada pelo IBGE. Os Estados Unidos e Israel planejam um grande bombardeio contra alvos da infraestrutura de energia do Irã. Segundo a emissora norte-americana CBS News, os ataques podem ser lançados ao longo do fim de semana. Fontes disseram que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira. No entanto, um prazo final ainda não foi definido. No horário de Brasília, 1:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada.
O CBN Auto Esporte desse final de semana fala sobre os planos da Volvo para o mercado brasileiro. A marca bateu o recorde de vendas no país no ano passado e agora planeja o lançamento do sedã ES90 e do SUV EX60. Para esses carros, o futuro é elétrico e com recursos de inteligência artificial. Quem fala sobre esse assunto é o brasileiro Luiz Rezende, presidente da Volvo para a região das Américas.
A Volvo acabou de chegar com o Gemini, né? Se não me engano, é uma das primeiras montadoras, se não for a única, que está com o Gemini, e ele traz uma experiência enorme, porque agora realmente é uma conversa com o carro. No futuro bem breve, principalmente com o EX60, que logo chega no Brasil, você vai poder realmente perguntar para o carro: nossa, o que é aquilo que eu estou vendo? E aí o Gemini vai responder para você e oferecer se tem reservas de restaurante ou coisas que você gostaria.
O CBN Auto Esporte é nesse domingo, às 9 horas da manhã. Você também pode assistir em vídeo no YouTube da CBN e no Spotify, ou ouvir em podcast no site e no aplicativo da CBN.
CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Uma hora 5 minutos, e como fazemos aos sábados, neste momento a gente reapresenta uma das entrevistas que fizemos ao longo da semana. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar sobre um tema dos mais importantes, que é a questão da violência contra a mulher. 20 anos aí da Lei Maria da Penha, e a gente vai falar sobre uma pesquisa que foi divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Patrícia Galvão, também o Instituto Locomotiva, mostrando que mais da metade das brasileiras que já tiveram relacionamento com homens declara que já sofreu algum tipo de violência. A gente vai conversar aqui no CBN Madrugada com a socióloga Maíra Saruê, que é diretora de pesquisa no Instituto Locomotiva. Maíra, muito bom dia, é sempre um prazer tê-la conosco aqui na CBN.
Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Galvão, bom dia aos ouvintes.
Bom, temos aí 20 anos da Lei Maria da Penha, serão completados aí nos próximos dias, e essa pesquisa que vocês divulgam nesta quarta-feira. Qual que é o tamanho da contribuição da Lei Maria da Penha nessas duas décadas, e o que você destaca de mais importante nesse levantamento que vocês fizeram agora, hein?
Olha, a pesquisa que a gente conduziu com homens e mulheres mostrou que a lei trouxe enormes avanços para a população, né? É uma lei bastante conhecida, tanto por homens quanto por mulheres, e basicamente as pessoas sabem que é uma lei para proteger as mulheres contra a violência contra a mulher, né? Contra a violência doméstica. É, as mulheres sentem que a lei teve um impacto na vida delas, elas se sentem mais protegidas, mas também elas entendem que a violência contra a mulher é um problema tão presente na população e tão grande que, infelizmente, a lei sozinha não dá conta, né? Então, em que pese todo o avanço que ela traz, a necessidade de se celebrar esses 20 anos é um problema que persiste e que a gente precisa pensar em como enfrentar de uma forma mais efetiva.
Acho que isso é muito importante, né? A gente fala muito sobre esses assuntos aqui no CB de Madrugada, eu destaco a importância, é claro, da legislação, a importância do Poder Judiciário condenando os agressores, os criminosos, a importância da polícia, né, fazendo o seu trabalho também, mas queria que você falasse um pouco de como nós, como sociedade, família, escola, podemos agir para melhorar essa situação, porque acredito que não há dúvida de que estamos aí diante de um problema social, né, que vem desde uma cultura de uma sociedade patriarcal, machista. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, como mudar a cabeça, por exemplo, desses meninos que estão agora na escola e que serão os jovens, os homens do futuro, hein?
Olha, isso é interessante porque até é algo que está previsto na lei, né? Essa questão da educação para prevenção contra a violência contra a mulher. Eu acho que a pesquisa traz um dado importante, que é assim, muitas situações de violência em relacionamento são tratadas como situações normais de um relacionamento, né? Então, desde um homem acessar o celular da mulher sem ter autorização dela, controlar o dinheiro, controlar as roupas que ela usa, desencorajar ela a trabalhar. A gente tem uma série de ações de redução de direitos das mulheres que são toleradas por homens e mulheres em relacionamentos que são tratadas como situações normais, né? E como você bem disse, Galvão, a gente está falando de um problema social, né? Não é um problema de um casal, é um problema estrutural. E é realmente fundamental que a gente consiga, enquanto sociedade, repensar um pouco os papéis de gênero, repensar a masculinidade, né? Será que a gente está criando os meninos para serem permissivos com situações de violência, para reproduzirem situações de violência ou para respeitar as mulheres? A gente precisa criar esses meninos de forma que eles respeitem as mulheres, né? E a gente precisa também educar essas mulheres, as meninas, de forma que elas se tornem mulheres que exijam seus direitos e que não normalizem esse tipo de situação violenta dentro de um relacionamento, né? Acho que a educação tem um papel muito importante mesmo na formação das próximas gerações. É claro que, como você bem disse, a gente precisa responsabilizar os homens agressores, acolher as mulheres vítimas, mas isso é para cuidar do problema que já está hoje, né? No problema de amanhã, a gente precisa cuidar na educação, mostrando aí novas formas de se relacionar para homens e mulheres que não tenham violência.
Acho que a questão da autoestima é importante, não é, Maíra? Tanto para as meninas como para os meninos, né? As meninas, você destacou esse aspecto, né? Para que elas cresçam sabendo e tendo força realmente para não suportar, para não aceitar qualquer tipo de desvio, não é?
Exatamente. É importante que a gente fale muito sobre esse tema, né? Eu até agradeço esse espaço que você está dando aqui no programa, porque quando a gente consegue gerar reflexão, né? Entender que alguns comportamentos são formas de desrespeito que não podem ser tolerados numa relação. O que a gente vê, assim, eu pesquiso violência contra mulheres há muito tempo, a gente vê que em geral acontece em ciclos, né? São ciclos de violência. O homem vai, agride a mulher, depois ele pede desculpa, ela acha que não vai acontecer de novo, aí vai agredir. E, de modo geral, essas violências vão se tornando cada vez piores, né? Até poder chegar num feminicídio, enfim. Então, isso precisa ser conhecido desde o começo, né? Desde a primeira situação de controle, desde a primeira agressão, as meninas precisam saber que isso não pode acontecer, que não é tolerável, que esse tipo de situação não pode acontecer, e romper esse relacionamento para que esse ciclo não avance para um desfecho muito pior.
Certo. A pesquisa mostra que a violência que as mulheres mais relatam ter sofrido do parceiro ou ex-parceiro é a violência psicológica, 42%, seguida pela física, 25%. Que tipo de atitude pode ser caracterizada como violência psicológica? Você citou vários aspectos aí já, não sei se esses se enquadram, né? O controle ali do homem em cima da mulher. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da violência psicológica.
Claro, esse é um número que alerta a gente, né? Mais de 4 em cada 10 mulheres que tiveram um relacionamento foram vítimas de violência psicológica. A gente está falando de ameaça, de humilhação, de chantagem, de manipulação, isolamento, desvalorização constante dessa mulher, né? São situações que não machucam necessariamente fisicamente, mas que provocam um abalo profundo nessas mulheres, né? E a violência física também, que você citou, 25%, quer dizer, 1 em cada 4 mulheres já sofreram algum tipo de agressão que afeta o corpo, né? Tapa, soco, sei lá, queimadura, espancamento, num relacionamento, né? É uma situação dramática e gravíssima que precisa ser certamente freada.
Estamos conversando aqui no CBN Madrugada com a diretora de pesquisa no Instituto Locomotiva, que é mestre em Sociologia, graduada em Ciências Sociais pela USP, a Maíra Saruê. Maíra, ao presenciar uma situação de violência contra a mulher, né, na família, né, num grupo de amigos, ou mesmo alguém que está passando na rua e vê alguma coisa, como deve proceder essa pessoa, hein?
Olha, a gente até perguntou isso na pesquisa, né? E as mulheres falaram que, assim, não importa se é um homem fazendo um comentário com a mulher do lado ou se é um homem agredindo ela, a expectativa é de que alguém intervenha, né? De que isso seja freado. A pesquisa mostrou que, em geral, a primeira coisa que as mulheres fazem quando vem alguma situação é acionar a polícia, os homens também, mas os homens têm uma propensão maior de forma, usando ou não a força física. Agora, quando a gente fala de violência doméstica, em geral as pessoas têm na cabeça uma mulher que está apanhando, que está sofrendo uma violência física. Às vezes não é isso, né? Tem, como a gente falou, a violência que mais acontece é a violência psicológica. Então é necessário, sim, essa intervenção, até que para esse casal entenda que isso não é uma forma razoável de se tratar, né? É preciso dizer, às vezes, muitas vezes, um olhar de fora funciona mais do que outras coisas. Se for algo mais grave, claro, o judiciário está aí para apoiar com medidas protetivas, por exemplo, né? A polícia também pode intervir, mas se for algo, uma violência não tão explícita, é importante, da mesma forma que quem está presenciando intervenha e consiga, de alguma forma, tentar romper, depois chama essa mulher, fala sobre os direitos dela, fale sobre a lei. A informação é uma arma muito importante, né? E tem também uma série de serviços de apoio para essas mulheres vítimas de violência, desde a Delegacia da Mulher, o Ligue 180, que é um canal super importante também, específico para denúncia de violência contra a mulher.
Esse número acho que é muito importante a gente guardar, né? Eu estava tentando lembrar aqui agora, enquanto você estava falando, eu dei uma gugada aqui, né? Vou confessar. Mas acho que vamos tentar guardar aqui, porque, por exemplo, o telefone da polícia é 190. O telefone para denunciar a violência contra a mulher é 180. Acho que é importante ter esse número guardado na memória, não é, Maíra?
É fundamental, 54% das mulheres já sofreram violência, a gente está falando da maioria das mulheres, né? Então, certamente, as mulheres que não foram vítimas conhecem outras mulheres que já foram vítimas de violência, né? A gente tem esse recurso importantíssimo que é o Ligue 180 e que, né, serve como canal de denúncia, de orientação, etc. Então, é importante saber, porque pode ser muito provável que uma mulher precise desse número, seja para ela ou para indicar para outras mulheres.
Eu estou vendo aqui que 8 em cada 10 mulheres conhecem aí os direitos relacionados a essa questão, inclusive a medida protetiva de urgência que pode ser solicitada, né? Como é que funciona essa medida? Em que casos que você considera necessário, hein, Maíra?
Olha, aí tem, né, um encaminhamento para o judiciário, até uma questão, porque enfim, tem várias diferenças para lidar com família, com violência. Uma mulher que sofre violência doméstica, ela tem que resolver muitos problemas, né? Ela quer sair da violência, mas às vezes ela tem que resolver questão de guarda das crianças. A medida protetiva, ela é super importante, porque ela faz com que o agressor não possa chegar perto dela, né? Para mulheres que estão correndo realmente risco, né, de ter contato com esse agressor. E a pesquisa mostrou que 83% das mulheres conhecem essa medida, né? Ela é bastante, é a medida mais conhecida dessas que estão previstas na Lei Maria da Penha, e é um recurso importantíssimo para preservar a vida das mulheres e para manter elas em segurança, né? Afastadas desses agressores. Agora, também é importante que, assim, e a pesquisa deixa claro, né? Tem um primeiro passo, que é uma mulher que está numa relação violenta entender que ela é vítima de violência, né? A gente está falando de uma relação de afeto também. Então, isso não é algo trivial, né? A relação, como eu falei, ela, em geral, a violência vai crescendo dentro dessa relação. Ela precisa se reconhecer como vítima de violência, ela precisa querer romper com esse ciclo para conseguir chegar nos canais que ela tem de acolhimento, de apoio e de denúncia desse agressor. Então, é preciso também que ela seja bem recebida e acolhida para, então, né, ter a responsabilização desse homem, ter a proteção dessa mulher.
Maíra, há algum aspecto que eu não tenha abordado que você acha que é interessante transmitir para o nosso ouvinte, aqui do CBN Madrugada?
Olha, eu acho que é legal, assim, quando a gente pensa, a gente perguntou para as mulheres o que elas acham que pode ser eficaz no enfrentamento à violência contra a mulher, né? E elas falam uma série de caminhos que eu acho que é legal a gente trazer também, que são demandas aí para políticas públicas, né? Então, desde mais apoio e proteção para as mulheres que são vítimas, melhorar a aplicação do que está previsto na Lei Maria da Penha, promover educação e prevenção da violência em escolas, campanhas de conscientização, né? Então, tem uma série de caminhos aí que as mulheres apontam e que é importante agora, a gente tem uma eleição por vir, né? Que a gente consiga entender o quanto a relevância desse tema também na hora de escolher os candidatos e candidatas dos diversos cargos.
Muito bem. Maíra Saruê, diretora de pesquisa no Instituto Locomotiva, mestra em Sociologia, graduada pela USP. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza aqui com a CBN. Um bom dia e até uma próxima, Maíra.
Eu que agradeço. Um bom dia e um abraço a todos e todas.
1:19, a gente vai trazer uma reportagem agora da Ana Carolina Tomé, de Brasília, que tem a ver com esse assunto que a gente está discutindo, que é a violência contra a mulher. A procura por spray de pimenta já aumentou, mesmo antes da regulamentação da lei que autoriza a venda desse produto para mulheres. Com isso, lojistas estão reforçando os estoques, organizando a destinação adequada dos frascos vazios, e a indústria está se adaptando às novas exigências da legislação.
Mesmo antes da regulamentação da lei que autoriza o spray de pimenta para a defesa pessoal de mulheres maiores de 18 anos, lojistas já relatam um aumento na procura pelo produto. Diante desse cenário, os comerciantes se preparam para reforçar os estoques e orientar os consumidores sobre o descarte adequado dos frascos. O detalhamento da aplicação da lei ainda depende do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pelo texto sancionado, as empresas terão que manter o registro das vendas e orientar o público sobre o uso correto e responsável, assim como comercializar sprays de capacidade máxima de 50 mililitros e de uso individual. O uso irregular poderá resultar em multa, apreensão do produto e perda do direito de adquirir novos frascos. Nenhuma cliente poderá adquirir o item sem identificação e apresentação de atestado de antecedentes criminais. Enquanto a comercialização do spray de pimenta previsto na lei ainda depende de regulamentação, o mercado legal oferece sprays de extratos vegetais, como os de casca de laranja e gengibre. O comerciante Rafael da Silva percebeu o crescimento da procura pelo produto na loja de artigos militares, onde trabalha em Itajaí, Santa Catarina.
A gente percebeu que essa semana aqui algumas mulheres já mandaram mensagem, outras já eram até a loja, né? As lojistas já estão se preparando para até mudar um pouco o produto, que tem um tamanho máximo. Então a indústria, ela já está produzindo produzindo ali um spray que seja próprio para as mulheres, né? Mas em breve aí a gente já vai ter esse spray de pimenta, né?
Segundo Malisson Miranda, da Condor Tecnologias Não Letais, a indústria já vem adaptando os produtos às novas exigências da legislação.
Logo depois que foi sancionada essa lei no Rio, a gente lançou um produto desenvolvido especialmente para mulheres. Nós colocamos no próprio rótulo um QR Code. Ali ela encontra um mundo de informações. É, para você ter uma ideia, por exemplo, a gente não recomenda, e é expresso isso, que esse produto seja usado contra um agressor portando uma arma de fogo.
Em Brasília, o vendedor Sidney Bandeira afirma que a loja onde trabalha já busca uma destinação adequada para os frascos vazios.
Uma média de aumento de mais ou menos de 40% na procura. E sobre o gengibre, não tem mais em estoque, tá? Porque realmente a procura aumentou bastante com esse novo projeto aí deles. A gente viu, né, que ia ter esse aumento de vendas, a gente preveu isso, conseguiu encontrar essa empresa privada que faz o descarte adequado, para a gente não degradar o meio ambiente, né, com algo que pode ser usado para defesa pessoal.
Profissionais da área alertam que a medida sozinha não garante maior proteção. É o caso de Cássio Tione, especialista em segurança pública. Ele destaca que não há estudos comprovando redução dos casos de violência contra a mulher.
O que nós temos são estudos já feitos do uso do spray de pimenta por forças policiais, mas não disponibilizado para a população. Se o agressor tiver armado ou se o uso acabar não sendo o esperado, provavelmente você tem a possibilidade de que a violência escale ainda mais.
A especialista em defesa pessoal, Erika Aires, também alerta que só o spray não é suficiente. Segundo a profissional, a proteção vai além do equipamento. Envolve percepção de risco, tomada de decisão e treinamento para agir em situações de perigo. A empresária Adriele Domingues diz que pretende adquirir um spray de pimenta após a regulamentação da venda do produto.
Eu, com certeza, vou fazer a aquisição desse novo produto, até porque ele se torna mais eficiente, ele tem um poder maior de qualquer técnica que se possa usar. Ela tem que vir agregada, tem que vir servida de algum conhecimento. A gente precisa saber como usar, como manusear, como portar, porque simplesmente carregar na bolsa não basta.
Antes da lei federal, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a autorizar a venda de spray de defesa pessoal. Em Santa Catarina, uma lei autoriza a distribuição gratuita de spray de pimenta para vítimas de violência doméstica ou de tentativa de feminicídio. De Brasília, Ana Carolina Tomé.
Bom, tema dos mais complexos, né? Obviamente que a gente vai ter que esperar talvez um tempo para saber qual vai ser o resultado da utilização desse tipo de spray para defender mulheres. Obviamente, isso a gente pode dizer já com certeza, ouvimos aí na reportagem, que isso aí não vai diminuir a violência contra a mulher. Obviamente que não vai diminuir. Pode, em algum caso, servir realmente como proteção para a mulher. Porém, a gente tem que olhar o outro lado também. Primeiro, é triste, né, Débora Gonçalves? A gente está discutindo isso, né? Uma sociedade que precisa vender spray de pimenta para a mulher andar na rua é porque tem muita coisa errada. Muita coisa errada. A gente já falou muito sobre isso aqui, obviamente que a questão policial, judicial, aí de segurança é importante, mas o mais importante é que em algum momento a gente tem que mudar essa sociedade, né, machista, patriarcal, violenta, porque isso não vai mudar apenas com a lei, com a justiça, isso é coisa cultural. Vai mudar daqui a algum tempo se a gente trabalhar nisso como sociedade, na família, na escola, nas comunidades, nos bairros, com as meninas, com os meninos, com todo mundo. Né? As meninas para que tenham força, autoestima, para não aceitar de forma alguma qualquer tipo de comportamento, né, que tenha violência. E quando falo violência, não é só violência física, é a violência verbal, emocional, tudo isso. Então, é importante. E mais importante ainda que essas novas gerações de meninos, né, tenham em mente que ninguém é dono de ninguém, né, tentar esquecer o passado aí dessa nossa sociedade patriarcal em que alguns ainda estão metidos, né, que acreditam que, né, tem a posse da mulher, se a mulher não quer ficar com ele, ela não pode ficar com ninguém. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar. A cultura. E cultura não se muda com canetada, com lei, não. Cultura se muda com mudanças de comportamentos de forma gradual e não tem como fazer isso de uma hora para outra. É trabalhar em cima e tentar fazer com que, repito, as novas gerações ajam de outra forma. Agora, estão aí tentando paliativos para, de alguma forma, defender a mulher, mas repito aqui, primeiro que não vai diminuir a violência, segundo que temos que olhar isso com maior cuidado. Houve um caso mais ou menos recente, o ouvinte deve lembrar, a Débora Gonçalves, final de 2025, né? Menos de um ano atrás, em novembro, uma jovem, Beatriz, ela morava em Sorocaba e veio a São Paulo. Na verdade, ali foi, armaram ali, né, uma emboscada para uma família, né, e quando eles chegaram lá, estavam querendo vender alguma coisa, né, acho que eles tinham vendido um drone, né, pela internet e tal, e aí quando perceberam era uma emboscada, e aí a Beatriz estava com um spray de pimenta, ela foi utilizar contra os agressores, o sujeito estava armado, deu um tiro na cabeça dela, ela morreu. Então, estou levantando esse aspecto aqui porque não adianta achar que o spray de pimenta vai ser a solução para todos os problemas, porque não vai. De repente pode causar um problema ainda maior. Então vamos esperar que haja muito cuidado e responsabilidade no uso desse tipo de equipamento. 1h28, a gente continua na página policial, né? O Matheus Leite tem os dados da violência em São Paulo.
O Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, foi o bairro com mais roubos na cidade em junho de 2026. Ao todo, foram 239 ocorrências no período. No mesmo mês do ano passado, 313 assaltos tinham sido registrados no Capão Redondo. É o que apontam os dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado nesta sexta-feira. Na lista dos 10 bairros com mais registros desse tipo de crime em junho deste ano, vem na sequência Pinheiros, Campo Limpo, Consolação, com alta significativa de mais de 51%, Parque Santo Antônio, Sé, Monções, Perdizes, Pari e Santo Amaro. No acumulado do primeiro semestre da cidade de São Paulo, o número de roubos caiu quase 13%. A quantidade de homicídios na capital e na região metropolitana foi menor tanto na comparação entre junhos, com queda de 77 para 54 casos, quanto entre os primeiros 6 meses de cada ano, com baixa de 759 para 421 ocorrências. A letalidade policial também caiu na região metropolitana. 144 pessoas foram mortas por policiais militares em serviço de janeiro a junho, 24 a menos do que no primeiro semestre do ano passado. Já os feminicídios na capital e na região metropolitana caíram 28% entre janeiro e junho, em relação ao primeiro semestre do ano passado. Foram 45 casos neste ano e em 2025 tinham sido 58. Na capital paulista, junho de 2026 teve 3 feminicídios, um a mais do que em junho de 2025 na cidade. Já a quantidade de estupros subiu quase 28% na Grande São Paulo, com a mesma base de comparação, de 392 ocorrências para 501. Com colaboração de Karen Lemos, de São Paulo, Matheus Leite.
1h29, agradecer as participações das ouvintes, dos ouvintes aqui de Campinas, Eliseu Cirino, obrigado, meu caro, pela participação aqui, pelas palavras. Também o Chico Eliseu, de Custódia, Pernambuco. Maria Ângela, de Ribeirão Preto. Olha só, Débora Gonçalves está dizendo que o programa é muito bom, companheiro para madrugada, e que é a primeira vez que ela participa aqui pelo WhatsApp. Obrigado, Maria Ângela. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua companhia. E participe mais por aqui, hein? De vez em quando dá um alô aí para a gente, direto de Ribeirão Preto, terra do Luiz Fernando Figliage. Aliás, Figliage entrando em férias, viu, Débora Gonçalves? E o Figliage aqueceu meu coração porque ele está entrando em férias, mas disse que vai viajar para Ribeirão Preto somente na quarta-feira. Por quê? Estará lá na terça-feira no lançamento do nosso livro, então isso aquece o nosso coração. Muito obrigado, grande Figliage, que vai tirar merecidas férias nos próximos 30 dias. Obrigado ao Edson, está em Sangés, no interior do Paraná. Olha só, essa aqui eu não conhecia ainda. A gente vai conhecendo o nosso Brasilzão por meio dos ouvintes. Muito obrigado. O Manuel está fazendo, sabe o quê, Débora Gonçalves? Colhendo cana em Candia, São Paulo, vai até a 5. Olha só, que beleza. Eu e meu marido Paulo, teu xará, te assistindo direto de Araras, também no interior de São Paulo, ali próximo à minha Leme, né, cidade de muitos dos meus familiares aí por parte da minha mãe. Já mando aqui os parabéns para o nosso ouvinte, o Paulo, que está fazendo aniversário neste sábado, 1º de agosto. E aproveito para lembrar que hoje seria o aniversário do meu pai. Já não está mais com a gente aqui, já foi lá, né, para o céu há alguns anos, em 2015, mas faria 90 e alguma coisinha agora, 1º de agosto. Hoje, aniversário também de Ney Mato Grosso, grande Ney Mato Grosso, hein? Fazendo 85 anos, se eu não me engano, o Ney. E o Milton Jung também, dia 1º de agosto. Olha só, só gente boa nesse 1º de agosto, hein, Débora Gonçalves? Então já mando aqui o meu abraço para o grande Milton Jung, que falou que estará lá também no lançamento do nosso livro. Hein? Então isso é obviamente que muito nos agrada e nos deixa contentes. Obviamente, a presença do Milton e da galera aqui da CBN. Deixa eu agradecer também você que está no YouTube, pessoal que participa. Obrigado a Geraldo Silva, João Batista, Marcos Messias Silva. Está dizendo que gostou muito da entrevista com a Tânia, né, sobre a publicação do meu livro que a gente fez no programa da Tânia. Hoje eu fui entrevistado, né, Débora Gonçalves? Hein? Que beleza, né? E a gente vai reapresentar às 5h30 da manhã. No final do programa a gente sempre reapresenta as entrevistas, né? Agora 1 hora a gente reapresentou uma outra e às 5h30 vamos botar no ar de novo aquele papo muito legal, né? Muito legal que a gente bateu com a Tânia Morales no programa dela nesta sexta-feira. Obrigado a você que interage também via Instagram. Estamos aqui na rede social no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão. Meu amigo Ramiro Reis está interagindo aqui. A gente agradece demais a companhia. Também quem está chegando aqui no Instagram, Dr. Estevão Zizi, está sempre por aqui. Fátima Salles, muitíssimo obrigado. Também o Cristiano Silveira, obrigado, meu caro, mandando os parabéns aqui também. Muito obrigado pelas palavras, direto de Garopaba, Santa Catarina, Márcio Lima, Silvio Barros, pessoal interagindo via Instagram no @phcgalvão, muitíssimo obrigado.
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026, ministro André Mendonça do Supremo autorizou mais uma investigação da Polícia Federal por eventual tráfico de influência de Fábio Luiz Lula da Silva. Lulinha teria atuado em negócios relacionados à Dataprev, empresa pública responsável pela base de dados do INSS. Filho mais velho do presidente Lula também é investigado em caso relacionado ao comércio de cannabis medicinal, com conexões com o Ministério da Saúde e o Gabinete Presidencial. A Caixa Econômica Federal concluiu o pagamento dos recursos referentes à distribuição do lucro do FGTS. Ao todo, foram creditados mais de 13 bilhões de reais nas contas de 138 milhões de trabalhadores. A consulta do valor recebido pode ser feita por meio do aplicativo do FGTS ou pelos canais digitais da Caixa. Autoridades israelenses afirmaram que Israel não vai deixar a faixa de Gaza até que o grupo extremista palestino Hamas se submeta a um desarmamento genuíno. A declaração ocorre depois do Hamas confirmar que aceitou a proposta de acordo feita por mediadores e anunciada ontem pelo presidente Donald Trump. Horário de Brasília, 1 hora 35 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada.
Bem-Estar em Movimento no ar nesta semana para falar sobre caminhada, um dos exercícios mais acessíveis que você pode praticar. E os nossos convidados são o Guilherme de Medeiros, que é profissional de educação física, treinador da assessoria esportiva RunFan, e o Flávio Xandó, que é administrador e praticante de caminhadas e corridas. Aliás, ele é definido pelos filhos como um andarilho, para você ter ideia do quanto ele caminha sempre. Você não pode perder essa conversa no próximo sábado, aqui na CBN, a partir das 9h30 da manhã. E depois que essa conversa vai ao ar na CBN, ela fica à sua disposição também no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final.
CBN Madrugada.
Uma e 37, e agora é hora da gente falar sobre finanças pessoais.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
A Kênia tem 51 anos, é servidora pública e resgatou um plano de previdência privada que tinha do último emprego para investir por conta própria. A opção dela foi investir em renda fixa pelo prazo de 5 a 6 anos. Ela não tem expectativa de se aposentar antes de 2036 e esses investimentos são exclusivamente para aposentadoria. Ela pergunta onde pode reinvestir outros valores que irá receber ainda em 2026, mais o que conseguir economizar daqui para frente. Kênia, com juros altos atuais, as aplicações de renda fixa atreladas à inflação em títulos do Tesouro estão com uma rentabilidade excelente. Como o objetivo do seu investimento é garantir a aposentadoria, é importante concentrar as aplicações em alternativas que ofereçam uma proteção contra a perda do poder de compra do seu capital. E como você quer investir a longo prazo, é importante se preocupar com o risco de crédito. Existem duas aplicações que atendem ao seu objetivo e que são oferecidas apenas no Tesouro Direto. O Tesouro IPCA+, que paga juros e principal no vencimento da aplicação, e o Tesouro Renda+, que garante um fluxo de pagamentos mensais corrigidos pela inflação por 20 anos. Você vai ter a segurança do Tesouro e a vantagem de conseguir aplicar hoje com juros acima da média histórica e correção pela inflação. Até a próxima, um bom fim de semana e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
1h39, agora é a hora do Viva Voz. Vera Magalhães, Carol Moran, Débora Freitas, participação da reportagem CBN.
Bom, vamos falar aqui, gente, da candidatura de Flávio Bolsonaro. Ontem a gente saiu daqui com a notícia de que Tereza Cristina poderia ser a vice de Flávio, mas hoje o PP foi lá e jogou um balde de água fria ou água no chope e disse que não vai ter coligação. O que que está por trás dessa decisão, Vério? O que deve acontecer agora?
Tereza Cristina teve seu dia de Cleitinho, né? E assim a gente dá conta também de um outro assunto da semana, porque a semana começou e terminou com esse tipo de imbróglio de uma pessoa que demorou muito, hesitou muito, disse que topava finalmente ser candidato e aí foi tolhido e tolhida pelo próprio partido. No caso da senadora com o PP, ela aceitou tardiamente os vários convites que o Flávio Bolsonaro já tinha feito, mas o partido já estava encaminhado para ficar independente na eleição presidencial, graças a muitos acordos que há entre os seus diretórios estaduais e também o União Brasil, com o qual eles são federados. Acho que eles se arrependem amargamente, todo mundo aí se arrepende amargamente dessa federação, negócio que não deu certo de jeito nenhum e amarra todo mundo. Então esses compromissos acabaram impedindo a aliança. E outra coisa, eles também não têm muita fé de que o Flávio Bolsonaro seja competitivo para vencer o Lula. E aí o Ciro Nogueira lavou as mãos, falou para a Tereza Cristina, vai a campo, se você conseguir, parabéns. Só que nos bastidores ele já tinha articulado o não geral, e aí ele veio na forma de uma nota protocolar ali dos diretórios estaduais, que acabou sepultando a questão. Então, Flávio Bolsonaro veio com essa de que ele é brasileiro e não desiste nunca, e usando até um bordão que o Lula adora usar, que foi cunhado no primeiro mandato dele, naquela época que ele fazia ali as reuniões com empresários e surgiu esse bordão, mas o fato é que ele dificilmente vai conseguir reverter essa decisão. Com isso, ele agora tem duas opções. Você me pergunta o que acontece agora. Escolher alguém do seu próprio time, ali do PL, ou esperar a decisão do Republicanos, porque o Republicanos ainda não decidiu